Agora está no ar o 11 Minutos, é o destaque nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a nossa equipe medalha de ouro, assim como a Rafaela Silva no judô, é formada por Anderson Mendanha e Kellen Sumier na produção, o Wellington Araújo nos trabalhos técnicos e temos a nossa bancada de comentaristas, formada por Gesiel Carvalho e Rodrigo Rezende. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Vamos juntos no 11 Minutos Olímpico.
Rodrigo Rezende, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Um bom dia especial para o ouvinte do programa Conexão Senado.
Bem, temos mais um dia hoje, competições no Rio de Janeiro, e uma das preocupações continua sendo a segurança.
Está em discussão no Congresso Nacional uma medida provisória que liberou 2 bilhões e 900 milhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro. O dinheiro está sendo aplicado em ações na área de segurança.
Outra ajuda foi a isenção de impostos a empresas que estão trabalhando em atividades ligadas às Olimpíadas. O senador Cristóvão Buarque, do PPS, aqui do Distrito Federal, que sempre foi crítico em relação aos Jogos do Rio, se manifestou favoravelmente a essas medidas.
Nesse momento, o Rio é o Brasil. Então a gente talvez tenha que se sacrificar, porque se não der certo as Olimpíadas no Rio, é o Brasil inteiro que vai pagar essa conta na opinião mundial. Tem que dar certo. Por isso, nós aprovamos a isenção fiscal, vai permitir investimentos, vai permitir financiar alguns gastos que hoje não se está conseguindo, inclusive em atividades de serviços, não só de investimento, não só em obras. O que a gente precisa hoje no Rio é de pagar o salário dos policiais, pagar o salário da área de saúde.
Aí, portanto, o senador Cristóvão Buarque. Rodrigo Rezende, você que já esteve lá no Parque Olímpico, acompanhou já algumas competições nos Jogos do Rio de Janeiro, como é que estava o esquema de segurança lá, Rodrigo?
Pois é, Adriano, até no primeiro dia, né, no primeiro sábado de competições no Parque Olímpico, a gente teve alguns problemas em relação à fila de entrada, porque eram poucos aparelhos de raio-x, houve uma troca na empresa que faria, né, ou está fazendo essa fiscalização, e num determinado momento os portões tiveram que ser abertos, né, de forma mais constante, e a própria organização admitiu que nem todas as pessoas passaram pelo raio-x naquele dia. Eu acredito, né, e vendo o relato de colegas que estão lá no Rio agora, que essa situação já está sendo resolvida, sendo solucionada, né? O fluxo de pessoas é bem menor também durante a semana do que no primeiro dia. Então houve essa falha no Parque Olímpico no primeiro dia, mas há uma preocupação com a segurança na cidade como um todo. A gente vê, repara por todo lado, né? Agentes da Força Nacional, o pessoal da Forças Armadas do Exército também estão nas estações de BRT, na Praia de Copacabana também nós vemos lá a questão de segurança, que é uma preocupação. Enfim, está funcionando, né? E claro, com uma colaboração do brasileiro também, que quer que esses jogos sejam de fato uma marca e deem certo.
Ok, então o Rodrigo aqui falou da segurança. Agora, Gesiel Carvalho, o que está difícil de solucionar é a questão da alimentação para o pessoal que vai lá no Parque Olímpico. Está difícil comprar comida e água, Gesiel.
Pois é, parece que essa questão foi subdimensionada num evento com a previsão de tanta gente como é um evento como as Olimpíadas. Você tem uma ideia aí de 300, 350 mil pessoas passando por um local. É a população de um município médio. E esse é o número de pessoas que estão passando pelo Parque Olímpico diariamente. E o que é que está acontecendo? Não estão encontrando locais para fazer um lanche. E é difícil, porque quem vai para o Parque Olímpico vai para passar o dia, vai ver diversas modalidades, circular entre as arenas, e aí a pessoa não consegue chegar de manhã e sair à noite se não tiver um lanche. Agora colocaram essa questão dos food trucks ali para ver se dá uma amenizada, mas realmente faltou dimensionar de forma correta o fluxo de pessoas e a comida necessária para todo esse pessoal.
Então você está ouvindo aqui o quadro 11 Minutos dentro do Conexão Senado, hoje mais cedo, por conta aí da sessão especial do Senado em relação aí ao processo de impeachment. Rodrigo Rezende, vamos falar agora de competição mesmo. Vamos deixar essa questão de segurança, de alimentação um pouco de lado, esses problemas aí extra quadra, para falar da Rafaela Silva. Foi emocionante, o país acompanhou ontem emocionado a saga de Rafaela Silva no tatame dos Jogos Olímpicos, e ela deu a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos do Rio, Rodrigo.
E um detalhe importante, né, todo mundo já com certeza acompanhou a história da Rafaela nos jornais, após a medalha, é que ela é vizinha ali da arena onde aconteceu o judô, né? Ela é da Cidade de Deus, uma carioca, né, que venceu várias barreiras, teve aquele problema em Londres, uma desclassificação por um golpe indevido, né, um golpe que a partir daquele momento estava sendo considerado ilegal, então ela estava se acostumando. É, teve um problema de racismo, teve um problema de preconceito, superou muitas barreiras, mais que a medalha olímpica, né, superou muitas barreiras antes de chegar até as Olimpíadas. E aí chega no Rio, na casa dela, conquista essa medalha, e como ela bem falou, né, agora a família dela não tem mais vergonha, como muita gente teria apontado, né, a família dela tem mais orgulho, o Brasil todo tem orgulho de Rafaela Silva, a menina de ouro do Brasil no judô.
Pois é, então, tá aí o judô dando a primeira medalha de ouro para o Brasil. O tiro já tinha dado uma medalha de prata, então o Brasil com duas medalhas até o momento, uma de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos. E, Gesiel Carvalho, hoje você falou aí que tem a Mariana Silva no tatame.
Exatamente.
A partir das 10 da manhã tem programação do judô.
É, tem a Mariana e tem outro brasileiro também que vai estar disputando. No caso é o Victor, né? Victor Penalber, do Brasil. E promessa de pelo menos uma luta muito boa. E claro que a gente vai atrás de medalha e está realmente querendo que os nossos atletas, já vinha até uma certa frustração, porque o judô era sempre o primeiro a dar medalhas para o Brasil, o primeiro dia não foi muito favorável, mas ontem com a medalha de ouro da Rafaela Silva, a gente espera que realmente isso tenha empolgado cada vez mais aí os nossos judocas e que venham mais medalhas do judô, que nunca decepciona nas Olimpíadas, sempre a gente morde uma medalha aí, ou mais.
Ok, e atenção Manaus, hoje tem jogo da seleção brasileira feminina, o Brasil joga contra a África do Sul, encerrando a participação na primeira fase, Brasil já classificado, Rodrigo Rezende, teremos hoje mais um show de Marta e Companhia?
Tomara, né, Adriano? Eu acho que as meninas estão representando muito bem o futebol brasileiro, a gente já discutiu bastante sobre a participação masculina, mas a má participação masculina até aqui, mas a seleção feminina tem representado muito bem. Hoje as meninas também devem fazer um jogo até, eu diria, inteligente, né? Não precisa forçar tanto, já está classificado. É, nós temos aqui no DF hoje Suécia e China, né, que são as equipes que estão correndo atrás aí da outra vaga, embora classifique até três, né, Adriano, por grupo, mas
feminino, é.
No caso do feminino, o Brasil está bem demais, né? As meninas estão entrosadas, tem a história da seleção permanente, que já joga há muito tempo junto. Está dando orgulho de ver, está muito legal de ver o futebol feminino do Brasil.
Isso vai, claro, essa rodada, tanto em Manaus quanto em Brasília, vai provocar aí algumas interdições no trânsito. Daqui a pouquinho, a Marcela Diniz, aqui no Conexão, vai trazer informações sobre a questão do trânsito aqui em Brasília. Tanto por conta do jogo no Mané Garrincha, ou dos jogos da rodada de hoje do futebol feminino, quanto por conta da votação aqui do impeachment no Senado Federal. Gesiel Carvalho, encerrando aqui a agenda de hoje. Basquete. A seleção brasileira perdeu na estreia a seleção masculina e pega hoje outra parada dura, a Espanha, vice-campeã olímpico e vice-campeã mundial.
Pois é, uma parada duríssima. E engraçado é que na primeira partida nós fizemos uma partida, claro, sem valer para a Olimpíada, ganhamos da Lituânia e depois perdemos, né, quando era realmente para ganhar. E agora vamos enfrentar a seleção da Espanha, que é uma parada realmente muito dura. Vamos contar com o fator torcida, né? Vamos esperar aí realmente que a torcida empurre o Brasil e a seleção de basquete possa fazer um grande jogo. Sem dúvida alguma que é um jogo daqueles para deslanchar, né? Decisivo. Né? Se ganha da Espanha, realmente coloca um gás muito maior entre os atletas, na torcida e na possibilidade da gente chegar mais adiante. Dia de torcida pelo basquete masculino.
Ok. E Rodrigo, queremos aqui que você encerre sua participação hoje aqui no 11 Minutos falando, vamos aqui sair um pouquinho das Olimpíadas, falar de Brasileirão. O seu Cruzeiro ontem segurou o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Corinthians acabou aí empatando com o Cruzeiro em casa. Rodrigo, 30 segundos, com habilidade igual a da Rafaela Silva no tatame. O que você achou do empate do Cruzeiro com o Corinthians?
Cruzeiro está melhorando, né, Adriano? O Mano Menezes acertou o time, o Corinthians ontem não jogou bem, E o Cruzeiro ainda foi prejudicado pela arbitragem com um pênalti claro no primeiro tempo. É claro que o pênalti podia ser batido e errado também, mas foi prejudicado. Foi um bom resultado para o Cruzeiro, porque qualquer ponto vai ajudar a tirar o time mineiro da zona de rebaixamento.
Então, depois dessa rodada, Palmeiras líder, 36 pontos, Atlético Mineiro 35, Corinthians e Flamengo com 34 pontos, completando aí o G4. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Adriano. Gesiel, um abraço para o ouvinte do programa Conexão Senado.
Valeu, Gesiel.
Abraço grande.
Obrigado, Hélio. Obrigado, Mendanha. Obrigado, Kellen. E o 11 Minutos volta amanhã aqui no Conexão Senado com outras notícias das Olimpíadas.